Nós divulgamos aqui recentemente os números da violência e eu acho que essa semana foi a semana mesmo de se fazer isso, porque para todos os lados nós tivemos exemplos, dados, estatísticas sendo fechadas a nível de Estado e a nível municipal do que diz respeito à violência. No início da semana, o blog Diário da Sulanca, na terça-feira, divulgou que a área que o governo municipal mais deve se preocupar é justamente com a segurança pública. E esse dado, ele foi constatado a partir de consulta feita com próprios vereadores e com pessoas da imprensa. Quando a gente parte para a população e nas pesquisas feitas, inclusive na encomendada pela própria prefeitura, foi constatado também que a atenção precisa ser dada à área da segurança pública. Antes, quando se fazia uma consulta desse tipo, se constatava que as pessoas esperavam por ações na saúde. A coisa mudou. Nós fizemos, e a equipe composta pelo jornalista Tony Rio, Natan Liberato, a equipe da redação do meu blog, realizou um levantamento e vem fazendo, acolhendo esses números ponto a ponto, dado a dado, dos homicídios que aconteceram no ano de 2013, e nós chegamos a um retrato exato, mapeamento da violência nos bairros de Santa Cruz do Capibaribe. Para se ter uma ideia, já era de se esperar que o bairro São Cristóvão fosse o bairro mais violento em número de homicídios. Porque lá no São Cristóvão existe um mercado de farinha, em torno dele uma venda constante de crack, de drogas. O lugar já chegou a ser conhecido como Cracolândia. E eu já tive aqui na cidade um comandante da Polícia Militar, em outra hora, em outro tempo, que não gostava quando a gente usava essa nomenclatura. Mas os fatos mostram que ali existe sim venda de droga, existe... Acontece ali homicídio e durante o ano de 2013... foram 5 homicídios registrados no bairro São Cristóvão, sendo que quase todos, boa parte deles, acho que uns 3 pelo menos, ali na área em torno do mercado de farinha. Quando você parte para outros bairros, vai para o bairro São Miguel, teve 4 homicídios. E aí os bairros Cruz Alta e Santa Teresa, juntos registraram 6, foram 3 homicídios em cada um. Até então, o cenário pode não parecer assustador, mas aí... você faz o comparativo dos homicídios de 2012 com os números de 2013 e contradiz aquilo que é campanha para o governador de Pernambuco, aquilo que é bandeira para a Secretaria de Defesa Social, quando mostra os resultados do Pacto pela Vida. E eu não sei se está acontecendo esse ano, mas todos os anos eles vinham dizendo que houve redução nessa região aqui do Agreste de Pernambuco. Não dá para entender que houve. Nos levantamentos feitos por nossa equipe, nós conseguimos constatar que os números de homicídios em 2012 foram menores do que 2013. 2013 ultrapassou o número de homicídio. Tivemos 39 homicídios em 2012 contra 44 mortes em 2013. Aquilo que nós falávamos aqui, que o secretário de Defesa Social, Wilson Damásio, na época, disse que alguns crimes que estavam acontecendo eram casos pontuais, são números, são estatísticas. E se a Secretaria de Defesa Social do Estado gosta de números, nós temos os números para mostrar. Nós tivemos um acréscimo em mais de 10% no número de violência, no número de homicídio em Santa Cruz. Se for puxar para assalto à mão armada, roubo de veículo e outros, nós vamos ter com certeza um aumento ainda maior. Então, atenção, prefeito Edson Vieira. Se o senhor deseja realmente um bom número de aprovação de governo, o senhor tem. Mas se isso realmente precisa ser confirmado nos próximos anos, volte o seu governo para a questão da violência. Não é brincadeira, é absurdo. Os números estão altíssimos. Na região também os prefeitos precisam se cuidar. Prefeito de Toritama começou o ano com 2 homicídios já nos primeiros dias. Esse é o calo na vida de vocês. e vocês estão tendo o privilégio de ter conhecimento disso. Estamos mostrando. Cabe agora às autoridades dessa cidade e dos municípios vizinhos tomarem suas providências. Foram eleitos para isso. A chance foi dada. O resultado precisa ser visto aos olhos da população.
Verdade, imparcialidade, credibilidade. Rádio Debate.
Muito bom dia, cidade, bom dia, região. Começa agora pela Rádio Polo FM, mais uma edição do programa Rádio Debate. Em pauta, o que está acontecendo na política de Pernambuco que pega fogo em relação ao Brasil, o que está acontecendo em Santa Cruz do Capibaribe, os bastidores aqui da cidade e o poder a nível nacional sendo discutidos durante uma hora ou mais de uma hora, um pouquinho, aqui pela Rádio Polo FM. Romenique Stifes comigo mais uma vez. Bom dia, Romenique.
Bom dia, Ney. Bom dia, Márcia. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Polo FM, né? E vamos tocar em frente aí o debate político de nossa cidade, estado e a nível nacional, né?
Só lembrando que o Emanuel Glicério não está no programa, não compareceu ao programa hoje, nem ontem, por problemas de saúde. A gente torce aí para que nos próximos dias nós já tenhamos aqui a presença do nosso companheiro, blogueiro e amigo Emanuel Glicério. Deixa eu fazer aqui uma correção, quase que uma retratação, com o meu amigo Tony Hill. Ontem eu fiquei pronto aqui para falar, era aniversário do Tony Hill, mas estávamos na entrevista de Fernando Aragão e acabou terminando o programa e eu não falei. Então eu peço desculpas e a gente evidentemente que aproveita o momento para reconhecer. É melhor depois de um dia depois de 10, né? É. Mas feliz aniversário e evidentemente muitas felicidades ao nosso companheiro Tony Hill, faz parte também da equipe da Avante, muitos anos de vida, né? E que nos próximos anos, evidentemente, ele possa cortar aquele cabelo.
Um abraço, Tony.
Tô fazendo a vaquinha aqui na rádio, seu presente.
Né? Vai ganhar pra genuíno, viu? A vaquinha de Tony Hill vai ganhar pra ter genuíno, né?
Pronto, a gente vai fazer uma vaquinha aqui, certo? Vai ser um dia de princesa pra Tony Hill. Curar o salão de beleza de Jair ou da Renata pra gente conseguir lá um desconto, né? Leonardo Scatanha, conseguir dar um resultado bom. Esse é o presente de Tony. 8 horas e 11 minutos. Vamos começar o programa com o assunto que predominou de ontem pra hoje. Estourou a nível nacional, até porque a briga agora é lá em cima, né? Eduardo Campos não é visto mais só pro Pernambuco, pelo Nordeste, é pelo Brasil. E aquilo que nós falávamos ontem aqui, quando teve a participação do Magno Martins, as citações, o texto publicado no Facebook do PT, chamando o governador de playboy, continua tendo repercussão a nível nacional. Vamos ouvir a matéria do site G1.
G1. No Facebook, Campos diz que críticas do PT foram ataque covarde. O governador de Pernambuco e presidente nacional do PSB, Eduardo Campos, escreveu em seu perfil no Facebook nesta quarta-feira, dia 8, que as críticas que recebeu em texto publicado na conta do PT, na mesma rede social, foi ataque covarde. O artigo publicado pelo PT nesta terça-feira chama o governador de tolo e playboy mimado. Em resposta, Campos cita nota publicada pelo vice-presidente nacional do PSB, deputado Beto Albuquerque, que classificou as críticas do PT de desespero. Campos rompeu com o governo Dilma Rousseff em setembro, quando entregou os cargos que o PSB ocupava na administração federal, em face da possibilidade de legitimamente poder apresentar candidatura à presidência em 2014, segundo carta entregue na ocasião pelo governador à presidente. Também nesta quarta, o vice-presidente nacional do PT, Alberto Cantalice, disse que as críticas a Campos publicadas na conta do partido no Facebook não refletem a opinião oficial do PT e que são responsabilidade da equipe que cuida da conta da sigla na rede social. Ainda em sua resposta ao texto petista, Campos disse que enquanto os cães ladram, a nossa caravana passa.
O que aconteceu foi que o Eduardo Campos falou no Facebook sobre o que o PT fez, né, na sua fanpage, mas a direção nacional do PT coloca a culpa naqueles que estão lá administrando a página, apesar de que a página é da conta oficial do PT. Complicado, não é, Romenique?
Exatamente. Ontem estava ouvindo uma entrevista do Fernando Ferro no Nordeste em Foco, E o Fernando Ferro tentou tirar toda a responsabilidade do PT, né? Abordou até que a nota teria sido escrita provavelmente por um militante do PT que tinha caído e compartilhado dentro do Facebook do oficial do PT, não é? E aí tentando tirar, de certa forma, a responsabilidade do Partido dos Trabalhadores, né? Só que foi uma nota muito carregada, muito pesada na sua escrita, né? O PT cometeu esse erro, por mais que tenha sido um militante que não tinha se identificado, eu acho que não era o momento do PT publicar uma nota como essa, né? Que rolasse no Facebook de outras formas, mas não dentro do site oficial do PT. E aí o PSB, ainda de certa forma, revidou com uma nota escrita pelo vice-presidente nacional Beto Albuquerque, onde taxa o PT como uma seita fundamentalista, né? Que foi a parte pesada da nota do PSB. E Eduardo Campos, como tanto Gonzaga Patriota, em entrevista, abordaram que iria manter o debate em alto nível e que não iria responder. A resposta seria através de trabalho, que isso, na minha concepção, é um acerto tamanho do PSB, né? Como eu tinha dito ontem, eu acho que só quem deve ficar com os olhos arregalados para essa disputa é o Aécio Neves e o PSDB, que ontem também se solidarizou com o PSB, né? Ontem, em notas também, em entrevistas, o Aécio, o José Serra, acabou abordando o tema, dizendo que esse era o jogo do PT, sempre foi o jogo do PT, e, de certa forma, ficando do lado de Eduardo Campos, né? Tentando aparecer, de certa forma, no cenário, né? Que está polarizando, de certa forma, entre o PT e o PSB. Se o PSDB não ficar, se o PSDB não tomar cuidado, essa polarização vai acabar prejudicando e muito o PSDB. E o PT acabou trazendo o PSB para uma briga sem necessidade. Acabou polarizando com o PSB e trazendo o PSB. Não sei que estratégia foi essa de tentar tirar o PSDB da jogada, mas mesmo assim crescendo o PSB.
Na linha, o jornalista Inaldo Sampaio, direto de Recife. Inaldo, bom dia.
Bom dia, Ney. Bom dia, ouvintes da Rádio Polo.
Inaldo, que confusão é essa? Não se fala em outra coisa depois que os petistas, né? Não sei se alguns aloprados ou se realmente foi o PT Nacional, publicaram no Facebook aquela ofensiva com o governador Eduardo Campos.
Olha, Ney, isso é um sintoma de que a política presidencial que se aproxima será bastante radicalizada, especialmente aqui em Pernambuco, né? Entre Dilma Rousseff e Eduardo Campos. O PT ainda não absolveu o rompimento do governador com o governo, muito menos a aliança dele com o PSDB, especialmente aqui em Pernambuco, né? Acordo fechado recentemente com o deputado Sérgio Guerra. E aí a iniciativa de alguns, como você bem falou agora, de alguns aloprados do partido, de divulgarem aquela nota agressiva, né? A que eles deram o nome de abalada de Eduardo Campos, chamando o governador de tolo, de playboy mimado, dizendo que se Miguel Arraes fosse vivo, estaria profundamente desgostoso com essa mudança de lado do governador. Enfim, nota esta, inclusive, né, que foi rebatida ontem pelo líder do PSB na Câmara Federal, o deputado Beto Albuquerque, né, que revidou praticamente no mesmo tom, né? Diz que o PT está desesperado com a entrada do PSDB, do PSB, aliás, no processo, que o PSB realmente vai se transformar numa alternativa de poder e contesta, inclusive, um dos principais pontos da nota do PT, que diz o seguinte, que Eduardo Campos só fez um governo de sucesso em Pernambuco porque o governo federal colaborou. Teriam sido liberados 30 bilhões ao longo dos últimos 7 anos por meio do governo federal, e daí o sucesso do governador Eduardo Campos, é o que diz a nota do PT. Aí o Beto Albuquerque, no Revide, diz o seguinte: mas o governo federal ajudou também os estados governados pelo PT. E por que os governadores petistas não tiveram o mesmo sucesso? O Tarso Genro no Rio Grande do Sul, o Jax Wagner da Bahia, o Marcelo Deda lá em Sergipe, inclusive o Wagner e o Deda perderam a eleição nas suas capitais, né, Salvador e Aracaju, respectivamente, para candidatos do DEM. Ganhou o ACM Neto em Salvador e ganhou o João Alves Filho em Aracaju, ambos do Partido Democratas. Então, veja que o processo está assumindo aí um tom de radicalização muito forte, né? E o Beto Albuquerque diz que o ataque do PT foi covarde e despolitizado. E sai também em defesa da Marina Silva, dizendo que ela foi alvo de termos chulos, né? Que não merecia isso por ser uma figura internacionalmente conhecida e respeitada por sua militância em favor da preservação do meio ambiente, e por aí vai. Mas já é um prenúncio aí, Ney, de que vamos ter uma campanha, não só no Brasil, mas especificamente em Pernambuco, bastante radicalizada.
Pois é, radicalismo que muitas vezes é a cara do PT, né? Do PT. O Eduardo Campos agora vai conhecer esse outro lado petista, já que ele só conhecia a parte boa, né? Banda boa.
E diz o seguinte, que os petistas com raiva, né, ficam ainda muito mais radicais e intolerantes, né? A cúpula do partido, né, saiu pela tangente, dizendo que foi obra de militantes, que não tem responsabilidade com isso, mas o fato é que o texto foi postado no Facebook oficial do partido e até ontem estava lá, significando que alguém da cúpula deve ter dado respaldo a essa nota, porque senão o partido ou não tinha deixado postar a nota, ou a balada do Eduardo Campos, ou senão já teria mandado tirar do ar. E até agora isso não aconteceu.
A reação, Hinaldo, do PSB, no seu entendimento, foi correta, foi dosada, ou ele não deveria ter entrado nesse jogo?
Olha, Ney, veja, não responder é ruim, mas se não responder talvez seja pior. Aí o próprio governador, que foi o principal alvo do ataque, né, como ele tem adotado esse estilo, né, de não entrar em confronto com ninguém, muito menos com os aliados de até bem pouco, né, Lula, Dilma, etc. Então, escala uma pessoa para responder pelo partido. Aí, nada melhor do que o Beto Albuquerque, porque o Beto já vem num processo assim de enfrentamento ao PT desde o Rio Grande do Sul. Ele era secretário lá do governador Tarso Genro, de infraestrutura, desentendeu-se com o governador, entregou o cargo, rompeu com o governo e a partir de então começou já um discurso aí de críticas ao PT, etc. Então acho que a escolha foi boa. O governador fica preservado, né, não entra nesse bate-boca, mas de qualquer sorte o partido também não deixa sem resposta. Sobretudo aquela parte da nota que diz que nós nos referimos agora há pouco, aquela parte da nota que diz que só fez um bom governo em Pernambuco porque o governo federal ajudou. É verdade, não tenha dúvida que isso também contribuiu. Mas se tivesse sido só o dinheiro, sem que o governo aqui tivesse um planejamento, uma estratégia aí de crescimento, enfim, esse modelo de gestão que foi posto em prática aqui, certamente não teria chegado aonde chegou. Quer dizer, só o dinheiro por si só não seria suficiente para o sucesso do governo, pois, conforme diz a nota do PSB, o governo federal deve ter ajudado com muito mais recursos os governos petistas e nenhum deles se destaca aí hoje na lista dos mais bem avaliados do Brasil.
Tá certo então, Hinaldo, grande abraço para você. Hinaldo, que inclusive vai entrar de férias amanhã, sim, né? Eu disse no começo da semana que ele já estava, mas amanhã ele vai estar viajando para Acapulco, vai estar lá nos próximos dias. Boa viagem, Hinaldo.
Ney, o telefone vai ficar ligado. Se porventura acontecer algum fato aí relevante, pode ligar.
Você sai lá da piscina e atende a gente numa boa. Obrigado, Hinaldo. Boa viagem, boas férias.
Obrigado, Ney. Bom dia para você e para os nossos ouvintes.
8h23, esse é o jornalista Inaldo Sampaio, participou conosco direto do Recife. Vamos ao intervalo, na volta nós continuamos falando sobre esse caso. E daqui a pouco também as informações da política de Santa Cruz do Capibaribe e mais informações a nível de Brasil. Daqui a pouco, depois do intervalo.
Rádio Debate Polo FM. Verdade, imparcialidade, credibilidade. Rádio Debate.
De volta com o programa Rádio Debate, e na linha o jornalista Magno Martins. Magno, bom dia.
Bom dia, tudo bem?
Bom dia, tudo certinho. Olha, eu vi aqui no seu blog, né? Primeiro teve a nota da coluna, especulando os nomes que seriam cotados e a questão da pesquisa do PSB para a escolha da sucessão do governador Eduardo Campos, do candidato à sucessão. E aí vem a nota aqui do Cileno Guedes, sabe, presidente estadual, rebatendo algumas afirmações. E eu não gosto de fazer confusão não, né, mas que essa, quando fala aqui de delirante e maliciosa especulação, talvez tenha sido com você, né?
É, o Palácio não gostou, né, da minha nota de ontem, onde eu traço as virtudes e os defeitos do secretário da Casa Civil. Virtudes e defeitos levantados pelos próprios aliados do governador, os secretários que cercam o governador e aquelas pessoas que convivem no dia a dia com Tadeu Alencar. A minha coluna de ontem provocou uma grande repercussão, a ponto de o governo enviar essa nota do PSB, rebatendo a coluna e dizendo que foram insinuações maldosas contra o secretário da Casa Civil. Na verdade, no contexto dessa nota do PSB, eles só confirmam, nesta defesa ardorosa de Tadeu Alencar, que ele é o candidato escolhido pelo governador a governador do estado. Eu já tenho essa informação segura desde segunda-feira, que eu trabalho nesta linha de identificar qual é o candidato do governador ao Palácio Campo das Princesas, porque soube que ele tinha colocado pesquisas nas ruas e soube mais do que isso, que ele já escolheu Tadeu Alencar como candidato. As chances são de 98% de ser Tadeu Alencar o governador. Os jornais hoje trazem também a possibilidade de ser Paulo Câmara, mas é só para desvirtuar um pouco ou tentar esconder um pouco esse jogo. Na verdade, há hoje quase 100% de chance de o candidato ser Tadeu Alencar.
Então gerou uma reação muito grande. E se gerou reação é porque evidentemente tem um fundo de verdade, alguma coisa que estava escondida ainda que foi mostrada, não é, Magno?
A chapa está fechada, Ney.
O vice, Fernando Bezerra?
Tadeu Alencar, governador, Raul Henrique, vice, e Fernando Bezerra Coelho vai sair candidato ao Senado. Certo. Jarbas Vasconcelos, que queria ser candidato à reeleição, vai ter que se contentar com o mandato de deputado federal pelo PMDB. O jogo vai ser esse.
Que coisa. Só para confirmar também o que você está dizendo, né? Na campanha do Edson Vieira aqui em Santa Cruz, o emissário do governo para representar o governo no palanque foi Tadeu Alencar. Viu?
Claro.
Aqui, fez o discurso, acredito que isso deve ter sido feito em outras cidades também.
Na Gravatá, da reunião da ministra Ideli Salvatti com os prefeitos de Pernambuco, quem foi representar o governador lá? Tadeu Alencar. Quem é que fala em nome do governo? Tadeu Alencar. Quem é que trata com os prefeitos de Pernambuco? Tadeu Alencar. Quem faz a ponte do governo com a Assembleia Legislativa? Tadeu Alencar. Quem representa o governo em reuniões em Brasília quando o governador não vai? Tadeu Alencar. Você acha que ele ia tirar outro nome? O nome que não faz, que nem os prefeitos conhecem, para ser candidato? Evidentemente que das pessoas que estão mais próximas a ele e que ele quer fazer o sucessor dele está Tadeu Alencar. Escolhidíssimo, a não ser que ele resolva mudar de planos. Mas essa mudança de planos hoje é muito remota. Eu reafirmo, o candidato é Tadeu Alencar.
Tá certo, né? Grande convicção, inclusive. Agora, Magno, pra gente começar a fechar, não faltaria uma certa musculatura política do campo de vista popular, de ser conhecido nas cidades do interior, para Tadeu Alencar, não?
Não, porque isso não importa para o governador. O governador acha que o prestígio dele e o fato de o governo dele ser bem aprovado, ele elege o candidato dele. Então a convicção do governador é essa, como ele fez no Recife com Geraldo Júlio, aproveitando essa briga interna aqui do PT, né? Ele acha que a avaliação do governo dele, que é positiva, favorece o candidato dele. Além disso, o governador conta com outra grande vantagem, é que os prefeitos, a grande maioria dos prefeitos de Pernambuco, essa grande maioria está esperando apenas o candidato do governador. Você já viu Armando circulando pela região e alguns dizendo, prefeito tal aderiu a Armando? Você não vê um. Por quê? Porque o governador conversou com todos os prefeitos e disse o seguinte a eles, olha, aguarda aí, na hora certa eu vou dizer quem é o candidato. Então você não vê adesão de prefeitos a Armando. Por quê? Porque esses prefeitos estão todos seguros, né? Contemplados já, com o apoio do governo e tudo, para apoiar o candidato do governador, seja ele quem for.
Resta saber se o povo, assim, se combinou com o povo direitinho, né? Vamos aguardar para ver o que é que vai acontecer de fato nessa eleição de 2014. Pernambuco, eu costumo dizer, viu, Magno? Pernambuco é um estado que o poder sempre se alternou aqui. Jarbas teve também uma grande aprovação. No entanto, passou por uma eleição miserável, né? Sendo humilhado nas urnas posteriormente.
Toda eleição tem a sua história, né, Ney? Capítulos e capítulos de uma eleição se constrói ao longo da campanha. Então não se pode fazer, né, porque tal campanha foi assim, essa vai ser igual, então nada. Toda eleição é uma eleição, não é? Quem diria que em 2000, Roberto Magalhães, faltando 10 dias para as eleições, com 15 pontos na frente de João Paulo, perdesse a eleição para João Paulo. Deu aquela banana lá na Praia da Boa Viagem e perdeu a eleição. Eleição só se define no curso da campanha, a estratégia da campanha, os prós da campanha. Por isso que essas pesquisas eleitorais agora, elas não servem para nada, a não ser para mostrar uma foto do momento e tal. As pessoas de fato só se envolvem em política na reta final da campanha e muitos no dia da eleição. Faça um teste aí em Santa Cruz do Cabaribe, no dia da eleição, vá para uma fila onde tem os eleitores votando e pergunte se eles sabem quem são os candidatos que eles vão votar. Para vereador, para governador, para deputado. Boa parte não sabe. Boa parte pega um santinho que está ali no chão e vota nele. Por quê? Porque a população ainda vive muito longe do mundo da política. Entendeu? Ela vive, vamos dizer, alienada do que acontece no mundo da política. Se você perguntar a um eleitor aí, na eleição passada nós estamos em 2014, a última eleição foi 2012. Você pergunta aí, faça um teste aí, quem foi o vereador que a população votou aí, entendeu? Qual o eleitor que ele não lembra qual foi o vereador que ele votou.
Tá certo, Magno, muito obrigado, viu, pela sua participação. Bom dia, bom trabalho, inclusive, hoje.
Grande abraço, Ney.
8:37, esse é o jornalista Magno Martins, informações bombásticas, né? Quase confirmada a chapa e eu tenho certeza que mexeram na ferida do Magno e agora ele veio com tudo para abrir o jogo realmente daquilo que está sendo escondido até então pelo governo do estado, pelo PSB.
Exatamente, quem for ler a coluna do Magno nessa quinta-feira vai ver que o PSB, né, através do seu presidente estadual, o Silene Guedes, veio arrebatar as duas colunas, a da quarta e a da terça do Magno Martins, e aí o Magno também não deixou muito barato não, né, revidou, tem até um trecho aqui da coluna do Magno, que eu achei muito interessante, é que ele coloca que o vice-governador João Lira e o ex-ministro Fernando Bezerra Coelho e todos os demais supostos potenciais candidatos cumpriram papel de bobos da corte, não é? Aí onde está escondendo o jogo, né? Nos últimos dias, nas últimas semanas, começou a se observar uma preferência entre os nomes de Tadeu Alencar e o do Paulo Câmara. Só que a questão do Paulo Câmara começou a se inviabilizar a partir do momento quando começaram a atrelar demais o nome do Paulo Câmara como parente da primeira-dama a Renata Campos, né? E aí começou a ter um certo ciúmes. Aqui em Santa Cruz a gente sabe o que é isso, né? Parentesco com políticos, acaba se tornando um certo ciúme, né? E com as respostas de ontem e de hoje, principalmente essa de hoje do presidente estadual do partido, assim como o Magno abordou, a defesa ao Tadeu Alencar foi muito contundente, né? Como você mesmo falou, Ney, talvez não havia essa necessidade dessa defesa toda. Se houve uma defesa dessa é porque tem algo aí, né? E aí o Magno traz essa nova especulação que ele está muito convicto nessa sua opinião, né? Chapa fechada, Tadeu e Henri, né? PMDB e PSB. Senado contentar Fernando Bezerra com o PSB, né? E o Jarbas terá que ir para deputado federal. O que fica é João Lira Neto, que vai assumir aí o governo do estado em abril, e qual vai ser o posicionamento? O Inocêncio Oliveira, que disse que não ia ser candidato de forma alguma e que talvez estava especulando até uma vice. Qual vai ser o posicionamento do Inocêncio Oliveira? Para que lado ele irá pender, né? E é esperar como acontecer as situações, né? Aqui em Santa Cruz, o único nome que não estava definindo os seus candidatos a governo era o Tonho do Pará, que disse que estava esperando o nome do candidato do governador Eduardo Campos. Se concretizando aí o que o Magno falou, o Tadeu Alencar, observa que o candidato a governo Eduardo Campos é o patrão direto do ex-prefeito Tonho do Pará. E aí, qual vai ser o posicionamento, né? Qual vai ser o posicionamento? Porque os demais aqui em Santa Cruz estão definidos. Cada um tem seu deputado federal, né? Do lado dos Boca Pretas, mas tem seu governador. Aqui em Santa Cruz, para governador, praticamente só falta o ex-prefeito Tonho do Pará. Vamos esperar e ver o que acontece.
Impressionante a certeza do Magno, né? Colocando aí com 88%.
98%. Ele só deu 2% de mais de erro.
Para essa definição, assim, realmente algo, é uma reação, né? Após uma reação. Na linha, o deputado estadual Diogo Moraes. Deputado, bom dia.
Bom dia, Ney. Bom dia a todos os ouvintes. Com grande satisfação que a gente participa mais uma vez do Rádio Debate.
Nós tivemos agora há pouco, Diogo, uma participação do jornalista Magno Martins, que recebeu uma nota de reação do PSB e posteriormente ele respondeu essa nota dando uma certeza dele, como jornalista, do que seria a chapa escolhida por Eduardo Campos. Evidentemente que, como representante do PSB, você não vai confirmar isso, porque o PSB ainda não confirma absolutamente nada sobre isso. Mas os nomes, Diogo, são o seguinte, segundo o Magno Martins disse agora aqui ao vivo, ele não colocou especificamente dessa forma no blog. O candidato a governador seria Tadeu Alencar, vice Raul Henri, Fernando Bezerra Coelho, candidato ao Senado, e Jarbas Vasconcelos se contentaria com uma campanha para deputado federal. Como é que você vê, como representante do partido, deputado do PSB na Assembleia Legislativa, esse desenho de chapa do seu grupo político nessa esfera estadual?
Olha, Ney, na verdade há muita especulação, né? Há muitos nomes, né? Na verdade a gente encontra gente dizendo que o candidato é Fernando, que o candidato é João Lira, que o candidato é Tadeu. Magno tem todo o direito de expressar, né, sua opinião, até mesmo ventilando, dizendo que essa é a chapa, mas eu lhe digo com toda sinceridade que essa chapa não foi definida ainda. Nós temos conversas dentro do partido, inclusive com o próprio governador Eduardo, né? Ele tem que avaliar primeiro o momento dele como candidato a presidente da República para poder fazer uma configuração na chapa estadual. Nós não podemos eliminar o nome do próprio Fernando Bezerra Coelho, eliminar o futuro governador João Lira Neto, que vai estar no mandato, que vai estar com direito à reeleição, né? Agora nós temos que construir uma chapa que não cause nenhuma fissura na unidade do nosso partido, da nossa frente, uma frente que agora que incorporou o PSDB pernambucano, ela fica uma frente mais ampla do que já estava, né? Então nós temos esse cuidado de discutir a chapa de Pernambuco a qual já foi discutida, já expressei minha opinião, né, da qual forma o governador ele iria construir essa chapa. Minha opinião é ele perceber o que será melhor para a construção nacional e para a construção em Pernambuco, porque só assim nós podemos prosseguir a construção desse novo Pernambuco, dessa nova estrutura pernambucana, né, com a redução da violência, com a melhoria na saúde, com a melhor qualidade da educação, enfim. Isso é, essa chapa vai ser construída no momento certo, ideal, e com as pessoas que contentem primeiro o povo pernambucano e depois a classe política, para que a gente possa entrar nas ruas, entrar na casa do nosso povo, argumentar com o eleitor e pedir o voto de confiança para que a gente possa seguir na construção desse novo Pernambuco. Então, essa chapa não é nada definida, não tem, enquanto vice-líder do governo, que sou o Eduardo, na Assembleia, isso não tem nenhum tipo de fundamento real, pelo menos até agora, tá? E esses três nomes, realmente, eles estão sendo analisados, eles estão dentro do contexto, tá? Mas até agora, o governador não deu nenhum tipo de sinalização concreta da construção da chapa. Creio que ele vai fazer isso, dizem que ele vai fazer isso até março, pode ser amanhã, pode ser semana que vem, mas até março o governador anuncia a chapa que nós políticos iremos argumentar com o povo pernambucano se o povo aceita a construção, a manutenção da construção do Pernambuco, no Pernambuco ou não.
Diogo, para essa região aqui do Agreste de Pernambuco, você entende que teria algum dentre os nomes que teria mais credenciais no sentido de conhecer a região para que fosse esse candidato?
Olha, né, isso é muito superficial, porque nós, por exemplo, se for quem conhece mais a região, seria João Lira Neto. Mas aí, se você fizer essa pergunta ao povo do sertão, seria Fernando Bezerra, né? O que interessa é que o candidato ele tenha a noção real do que foi construído nos últimos 7 anos pelo governo Eduardo, e todos esses nomes, eles têm essa noção real do que é a construção desse novo Pernambuco, a interiorização do desenvolvimento, enfim. Não seria necessariamente um candidato que tivesse o conhecimento pontual de uma região pernambucana, e sim a noção real de como levar o governo, de como conduzir uma gestão, como Eduardo vem conduzindo, repito novamente, para a construção desse novo Pernambuco, que aqui agora, né, Eduardo, tem mais de 80% da aprovação popular. Isso mostra que o caminho do governo, o caminho de Pernambuco, ele está indo no caminho correto. E aí a gente espera só a definição do nosso governador e nosso presidente nacional, Eduardo Campos, definir se é Tadeu, João, Fernando, Raul, Jarbas, enfim, o nome que vier, Paulo Câmara, Figueira, são muitos nomes que estão sendo especulados. Isso é comum e até normal, por conta que não há definição, como a gente já sabe que o nosso candidato contra a gestão Eduardo é o senador Armando Monteiro. Nós já sabemos disso, todo Pernambuco já tem o conhecimento disso. Então é comum e normal as pessoas especularem, fazerem uma leitura aleatória e até querendo apostar e falam, porque o governador está estendendo essa decisão. Mas ele tem esse poder ainda de estender, porque ele tem um projeto nacional que, na verdade, nós iremos avaliar no momento correto, no momento ideal, como nós estamos postos, onde tem pesquisas que, quando coloca a Marina como vice, Eduardo já é segundo. Isso nos anima o povo pernambucano, anima o povo brasileiro, e aí a gente vai analisar isso no momento correto. Eu tenho certeza que Eduardo vai escolher a sua chapa, que não é essa, e pode ser essa também, mas não tem nada definido dentro da esfera estadual do nosso partido, do PSB.
Tá certo então, Diogo, muito obrigado pela participação, e amanhã, inclusive, o senhor estará conosco aqui, não é isso? Será o entrevistado do dia.
Isso, amanhã às 8 da manhã, estaremos com muito prazer aí no programa Rádio Debate, na Polo, felicitando o ano novo de todos santacruzenses, que 2014 acho que promete não só para Santa Cruz, mas promete para Pernambuco e também para o Brasil.
Tá certo, esse é o deputado Diogo Moraes participando conosco. Então amanhã nós teremos uma entrevista aqui no estúdio, durante todo o programa, a participação do deputado Diogo Moraes. 8:48, vamos para o intervalo, na volta a gente continua falando sobre esse assunto, já que é uma verdadeira bomba aí, as afirmações do Magno Martins, e mais informações sobre a política de Santa Cruz e de Pernambuco.
Verdade, imparcialidade, credibilidade. Rádio Debate.
De volta com o programa Rádio Debate, mais um político preso. O ex-prefeito de Altinho, com 75 anos, está atrás das grades nesse momento. Vamos ouvir a matéria.
Ex-prefeito de Altinho é preso. Foi preso na tarde desta quarta-feira o ex-prefeito de Altinho, José Ferreira de Omena, 75 anos, o Zeca Omena, após o cumprimento de um mandado de 5 anos e 10 meses de prisão em regime fechado pelo crime de falsidade ideológica em 58 processos licitatórios, quando à frente do poder no município. Além deste, existe outro mandado de prisão de 11 anos, aumentando assim a pena para quase 17 anos de detenção. O ex-prefeito era considerado foragido, mas há uns 15 dias retornou para sua residência em Altinho, local onde foi preso. Zeca Omena foi encaminhado para o presídio Juiz Plácido de Souza, em Caruaru.
Aí, né, mais uma situação envolvendo um político, o ex-prefeito que estava foragido da polícia, prefeito por 3 mandatos em Altinho, família inclusive histórica, conhecida em toda a região, está preso. Estamos em Caruaru nesse momento com nossa equipe, que está acompanhando desde ontem esse caso, e na linha está o repórter Adielson Galvão. Adielson, bom dia.
Pois bem, Ney, bom dia. Retornando aqui de Caruaru, há pouco nós já informávamos em primeira mão esse fato que ocorreu na tarde de ontem. O ex-prefeito lá de Altinho, ele foi preso na tarde de ontem lá na cidade, né? Ele estava inclusive já tido como foragido da polícia, foragido da justiça, e ontem ele foi preso pela equipe Malhas da Lei aqui da 14ª Delegacia Seccional de Caruaru. O delegado doutor Nemias Falcão, que é o delegado regional aqui de Caruaru, ele se comprometeu a nos receber 8:30 da manhã, e nós ainda estamos no aguardo do delegado que ontem à noite esteve no Recife, e até o momento ainda permanecemos aqui na delegacia aguardando que o delegado possa falar a respeito dos detalhes, né, das broncas pertinentes ao José Ferreira de Omena, o ex-prefeito lá de Altinho, que tem 75 anos de idade. Ele já passou a primeira noite na penitenciária Juiz Plácido de Souza, aqui em Caruaru. Valendo lembrar que esta permanência dele na unidade prisional aqui de Caruaru, ela é por tempo limitado, né? Já que ele terá que cumprir pena na penitenciária de Canhotinho, no regime semi-aberto. Então, claro, regime semi-aberto ou regime aberto, é preferível que o camarada fique no regime semi-aberto. Eu estou aqui com o Cabo Albuquerque, que é um dos componentes da equipe Malhas da Lei. Cabo, em pouco tempo, vocês conseguiram prender 10 vereadores e agora um ex-prefeito, né, que também foi preso. A equipe Malhas da Lei, independentemente de condição social, de posição, o trabalho da equipe Malhas da Lei é dar cumprimento ao que manda a lei, ao que manda a justiça. Rádio Polo de Santa Cruz do Capibari, bom dia.
Bom dia, Adielson. Bom dia, ouvinte da região. É, de fato, a gente tenta cumprir todos os mandados que são expedidos pelas comarcas que faz parte da região, até daquelas que de outros estados que manda via carta precatória para a nossa comarca aqui em Caruaru. E a gente faz de tudo para cumprir esse mandado, né? Não é diferente, independente de condição social, a gente faz o nosso trabalho e apresenta, né? No caso aqui, o mandado de prisão foi cumprido pela equipe Malha da Lei, né, que foi recolhido aí ao presídio de Cantinho, já que a pena foi semi-aberta.
E esse mandado de prisão foi cumprido normalmente, vocês foram até a casa do ex-prefeito, ele estava em casa, lá em Altinho, assim como acontece na maioria dos cumprimentos de mandados de prisão. As prisões normalmente são cumpridas ou no trabalho ou na casa do imputado.
Exatamente, né? Se faz, tem que dar uma apelação, né? Vai com uma certa idade. E diminuiu um pouco a pena, mas não conseguiu. Prevaleceu a pena da época, né? De 5 anos e alguns meses. Foi apelado, mas o presidente, o jogador do Marco Antônio Cabral, né? Escreveu mandado, já que a votação foi contrária ao pedido dele, permanecendo a pena. Então, como é uma pessoa que já tem um direito da sociedade, apesar da apelação, mas vai ter que cumprir aí, pelo menos, sem a pena.
Ok, obrigado, Cabo Albuquerque. Olha, bem, existem outros réus também nesse processo, ou pelo menos em um desses processos, qual o ex-prefeito de Altinho figura como réu. Os demais réus são José Ferreira, se ao menos no caso é ele, né? Antônio Batista de Amorim Filho, Luiz Carlos Moura Neves e Helena Tavares da Silva. Dentre os crimes atribuídos ao ex-prefeito de Altinho está a falsidade ideológica. Ele é acusado de várias vezes ter cometido este delito, este crime, ou seja, se passar por terceiros. Eu vou continuar por aqui, aguardando a chegada do delegado regional aqui de Caruaru. Provavelmente no Povo no Rádio nós traremos a matéria completa, e amanhã, mais uma vez, a participação do seu programa. Um abraço, Ney.
Tá certo, então, um abraço a Adielso, e no decorrer da programação, mais informações sobre a prisão de mais um político, ex-prefeito de Altinho, preso, ele com 75 anos, impressionante. Inclusive, vai para o semiaberto em Canhotinho, que recebeu ontem o ex-deputado Pedro Correia. Então, Canhotinho passa a hospedar dois políticos em suas dependências, né? De ontem para hoje. Romenick.
Graças a Deus, eu tô começando agora a me acostumar a ver políticos presos, né? Eu acho que tanto eu como você, como a população brasileira...
E acho que a partir de agora a gente vai ter que ter nos programas políticos um comentador da área policial,
exatamente,
né?
Um repórter e tal. Já tem aí o Adielso, né? É. Já tá direto da delegacia com mais um político, né? Vai ter que ser assim agora, né? Vamos agora direto da delegacia com mais um político, né?
Alas nos presídios.
Exatamente, né? Tô com pena dos
outros presos.
Dos outros presos lá.
Então, não exagero.
Agora, agora sim, vejam só. Era uma coisa que a população brasileira estava acostumada a ver. Era os políticos aprontarem e saírem impunes, né? E começamos a observar desde o período do julgamento do Mensalão, onde eu mesmo desconfiava que aqueles camaradas iriam ficar também impunes. Iria ter o julgamento e iria acabar em pizza. Mas a população brasileira, a partir de 2013, começou a observar que político vai para a cadeia. E quem está no poder, ou quem está pretendendo concorrer na política com mais, com mal intenção, vamos ter cuidado. Vamos ter cuidado que começa a se mostrar que a coisa está mudando, né? A gente vê aí o José Ferreira, 75 anos. Mas que são crimes de quando ele cometeu, quando era prefeito também, né? De quando era prefeito. Aqui ainda não estava vendo aqui o blog do Magno, tem aqui um mandato de 11 anos de prisão que não está ainda muito dito o qual motivo. E assim como o Adielso abordou na entrevista com com o agente de polícia, né, que algumas coisas ainda não teria sido divulgado, né? E esses 11 anos aí, aumentando a pena para 17, ainda não está muito bem explicado. Mas tá aí, 58 processos licitatórios. Foi abordado ainda 3 nomes, né? Provavelmente nomes de pessoas que faziam parte desse processo licitatório. E aí a gente observa o cuidado que tem que ter hoje nas prefeituras, nos municípios, nessas questões de processo licitatório.
As pessoas que trabalham em setor de licitação, aqui em Santa Cruz, inclusive, na época do prefeito José Augusto Maia, todas as pessoas que estavam no processo licitatório, no setor de licitação,
são mencionados no caso,
escândalo, né, da merenda, foram processados também.
E respondem, né? Quando tem alguma coisa no Tribunal de Contas do Estado abordando sobre a questão, eles respondem, eles fazem parte da bancada, né? Que tem que estar lá respondendo sobre o caso. Portanto, é muito cuidado, principalmente essa turma nova que entrou em todos os municípios nessas últimas eleições, para, às vezes, não entrar numa furada, né? Questões minuciosas, o Tribunal de Contas está de olho, a população hoje em dia está de olho, né? E tomara que seja agora a população brasileira começar a se acostumar a ver de fato políticos corruptos indo para a cadeia.
9 horas.
Só mandar um abraço aí ao pessoal do Pará, né? Ouvindo aí pela Pará FM, ao André Barbosa pelo Face interagindo, ao Matos Mello e ao Rodrigo Bezerra interagindo aí, principalmente sobre a questão dos candidatos a governo do estado e da entrada do deputado Diogo Moraes aqui no programa.
Pois é, Rádio Pará FM que retransmite também o nosso programa. São 9 horas e 8 minutos. A todos um grande abraço. É final de mais uma edição do programa Rádio Debate. Estaremos de volta amanhã. Amanhã, inclusive, com a participação do deputado estadual Diogo Moraes, que estará ao vivo conosco aqui nos estúdios.
Verdade, imparcialidade, credibilidade. Rádio Debate.